A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta sexta-feira, 17 de dezembro, aos microfones Álvaro Ruggero Andrade. Principais títulos desta emissão: Rússia pede negociações com o Ocidente, mas exige fim da expansão da NATO. Conselho dos Direitos Humanos da ONU aprova investigação a crimes cometidos na guerra na Etiópia. Manifestações contra o presidente na Turquia, acusado de ser ditador. Transmitimos em ondas curtas e onda média, também em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor da Voz da América. No computador, no telemóvel e no tablet, transmitimos na nossa página voaportugues.com. Igualmente estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com VOA Português. Para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp está disponível. Mais 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Leo Sarrilo. Nesta emissão, mais à frente, na Guiné-Bissau, profissionais dos órgãos públicos de comunicação entram no segundo dos 5 dias de greve. Presidente moçambicano apresentou sua mensagem de fim de ano. Temos reações, também um balanço da atividade parlamentar em Moçambique. Principal partido da oposição em Cabo Verde elege novo presidente, entre outras reportagens. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais com o João Santa Rita.
A Rússia publicou hoje propostas de segurança dirigidas à NATO e aos Estados Unidos e apelou a conversações urgentes com Washington, isto numa altura em que as tensões entre Moscovo e as capitais ocidentais têm vindo a aumentar por causa do conflito na Ucrânia. As propostas, que a Rússia diz serem vitais para a sua segurança, dizem que a NATO não deve permitir a entrada de novos membros na aliança militar liderada pelos Estados Unidos e apelam ao não estabelecimento de novas bases militares em países da antiga União Soviética. A publicação das propostas surge num momento tenso dos laços da Rússia com o Ocidente, particularmente por causa do conflito na Ucrânia. O Ocidente acusou Moscovo de estar a preparar uma invasão iminente à Ucrânia, mas o presidente russo Vladimir Putin nega ter planeado isso e culpa a NATO pelo aumento das tensões. O documento da Rússia diz, entre outras coisas, que Moscovo e a Aliança deveriam trabalhar para impedir incidentes na região do Báltico e do Mar Negro e que deveria ser criada uma linha telefónica direta para contactos de emergência. A Rússia propõe que navios e aviões dos Estados Unidos e da Rússia não sejam colocados em áreas de onde possam atacar os territórios de ambos os países. Muitas das exigências da Rússia, incluindo uma proibição a 9 membros da NATO, já foram rejeitados pelos Estados Unidos e pela própria NATO. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse hoje que, em qualquer diálogo com a Rússia, este país tem também que responder às preocupações da NATO e esse diálogo tem que ser feito em consulta com os parceiros da NATO, como a Ucrânia. O ministro dos Negócios russo, Sergei Lavrov, disse que Moscovo está pronto a entrar de imediato em negociações e disse ter sugerido que Genebra como local para esses encontros. O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas adotou hoje uma proposta para formar um painel de peritos internacionais para investigar violações cometidas por todas as partes na guerra na Etiópia. A proposta foi aprovada por 21 votos contra 15, incluindo Rússia e China, e 11 abstenções. A Etiópia e o grupo africano no Conselho tinham pedido a rejeição das propostas, mas vários países africanos, incluindo o Senegal e o Sudão, não votaram contra, escolhendo a abstenção. Ao abordar a reunião de emergência do Conselho, a chefe adjunta deste órgão, Nada al-Nashif, advertiu que o brutal conflito de 13 meses na região de Tigray, na Etiópia, poderá escalar para uma violência generalizada. Isto, disse ela, teria grandes implicações, não só para milhões de pessoas na Etiópia, mas também em toda a região. A sessão foi solicitada pela União Europeia, com apoio de mais de 50 países, mas foi criticada pela Etiópia como um instrumento de pressão política. Hoje foi confirmado pelas autoridades que 3 jornalistas, um dos quais trabalhava para a agência de notícias americana Associated Press, foram presos pela polícia etíope. A polícia acusou os jornalistas de promoverem o terrorismo ao entrevistarem membros do chamado Exército de Libertação de Oromo, que o Parlamento etíope designou como um grupo terrorista. Milhares de pessoas manifestaram-se hoje contra e a favor do presidente da Tunísia, Kais Saied, no 11º aniversário do início da Revolução, conhecida como o princípio da Primavera Árabe. Em julho deste ano, Saied demitiu o governo, suspendeu o parlamento e confiscou poderes. Esta semana prorrogou a suspensão do parlamento, dominado pelos islamitas de Ennahda, até novas eleições em dezembro do próximo ano, e anunciou que vai submeter à consulta pública uma nova constituição em julho do próximo ano. Hoje, na capital, milhares de manifestantes contra o primeiro-ministro entoaram slogans pedindo o fim do que disseram ser a nova ditadura. Fortes medidas de segurança foram estabelecidas na capital. Partidos da oposição acusaram a polícia de ter impedido a marcha dos manifestantes numa das principais ruas da capital, Tunis, permitindo, no entanto, que a mesma fosse usada por apoiantes do primeiro-ministro. Em Madagascar, um tribunal condenou esta sexta-feira dois franceses acusados de conspiração de um golpe contra o presidente André Rajoelina, a 10 e 20 anos de trabalhos forçados. Para os 5 arguídos contra, os quais a acusação tinha pedido prisão perpétua, o júri optou por penas de prisão com trabalhos forçados, 20 anos para o franco-malgache Paul Rafanoarana, 5 anos para a sua esposa Voa Angie e 10 anos para um antigo coronel do exército francês, Philippe François. Victor Ramahatra, um antigo primeiro-ministro, foi condenado a uma pena suspensa de 5 anos. Os advogados têm 3 dias úteis para interpor um recurso.
E depois das notícias internacionais, começamos aqui uma série de reportagens na Guiné-Bissau. Os profissionais dos meios de comunicação públicos, da rádio, da televisão, do jornal e da agência de notícias, entraram hoje no segundo dos 5 dias de greve. Eles exigem melhorias salariais e de condições de trabalho. Lassana Kassamá.
O porta-voz dos sindicatos dos órgãos públicos de comunicação social da Guiné-Bissau, Zain Pereira de Jesus, falou dos motivos que sustentam a reivindicação dos profissionais da imprensa estatal.
Pagamento de 16 meses de salário ao pessoal contratado, efetivação dos mesmos contratados e também alguns com contrato de prevenimento. Revisão das letras dos antigos efetivos, como sabem, o órgão de comunicação social é um órgão que trabalha diferente de toda a função pública, trabalha dia e noite, fins de semana, feriados e festa.
Contactado pela Voz América, o secretário-geral do Ministério da Comunicação Social, Mamadou Sanó, precisou que a resposta às exigências dos sindicatos está avançada.
Estamos em contacto permanente com o Ministério das Finanças no sentido de efetivar pagamento desses 2 meses que estão em curso e mais os pagamentos dos 3 meses que faltam por pagar. Mesmo assim, continuamos a entabular contato com o Ministério das Finanças no sentido do governo poder liquidar toda a dívida em atraso com esse pessoal.
A greve iniciada ontem tem a duração de 3 dias e afeta não só as emissões nacionais, no caso da rádio e da televisão pública, a única do país, mas também põe em causa os retransmissores dos órgãos internacionais que emitem a partir do centro emissor de Nhakra, arredores de Bissau. O sindicalista Zain Pereira de Jesus enumera, entretanto, os pontos que devem ser cumpridos pelo governo para que haja o levantamento da greve.
O que acordamos na última negociação que tive é pagamento de 5 meses em 2 semanas e a criação de uma comissão para trabalhar no processamento das letras.
Mas o secretário-geral do Ministério da Comunicação Social, Mamadou Sanó, esclarece que o processo de efetivação do pessoal contratado não depende apenas da tutela.
Praticamente nós já fizemos a nossa parte porque mandamos um pedido de indigitação a todas as partes concernentes nesse processo. Estamos à espera de receber as indicações que é para poder avançar com a criação desta comissão que vai proceder à conclusão do processo de efetivação, assim como o processo de efetivação do pessoal com contrato de provimento.
Era o secretário-geral do Ministério da Comunicação Social, Mamadou Sanó, sobre a greve nos órgãos públicos guineenses, uma greve iniciada ontem e que vai até amanhã. Da Sena Kassamá, para a Voz da América.
Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi apresentou hoje a sua mensagem de fim de ano, depois de ontem ter feito o mesmo em relação ao Estado da Nação. O Alfredo Júnior acompanhou a comunicação do presidente e tem reações.
O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, voltou a falar ao país, desta feita para apresentar a mensagem por ocasião do Natal e de fim de ano, tendo, na ocasião, destacado os aspectos que marcaram negativamente o país no ano ora a caminhar para o fim.
O terrorismo e o extremismo violento afetaram brutalmente alguns distritos de Cabo Delgado e os ataques da autoproclamada junta militar da RENAMO atingiram o centro do país, isto é, Sofala e Manica. A sinistralidade rodoviária nas nossas estradas causa vítimas mortais e danos materiais avultados. São alguns dos fatos que negativamente marcaram este ano prestes a terminar. Quanto ao desempenho macroeconômico, registramos nos três trimestres decorridos um crescimento acumulado de 1,78%, o que nos permite projetar um crescimento na ordem de 2,1% até o fim do ano.
Para o ano 2022, Nyusi augura um Moçambique melhor, com destaque para a criação de emprego para os jovens.
A juventude é o futuro de uma nação e o nosso desafio é formar e continuar a promover oportunidades de emprego e trabalho para a juventude. Absorver o mais rapidamente novo trabalhador na força de trabalho e empregos dignos. Com o final de mais um ano, e em jeito de balanço, permanece em nós o compromisso de continuar firme na luta para a melhoria das condições de vida e para o desenvolvimento do nosso Moçambique.
Para o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, Lutero Simango, nos dois discursos apresentados pelo presidente da República, demonstram que o ano que ora está a findar, o governo de Filipe Nyusi não conseguiu garantir o bem-estar do país, exemplificando com a realidade do setor de saúde e agricultura.
Muitos hospitais estão a enfrentar um problema de falta de medicamentos. Estou a falar de hospitais públicos. Estão em crise, falta de medicamentos e também falta de reagentes nos laboratórios para fazer as análises doentes. Falou tanto do desenvolvimento na agricultura, da produção de comida. Não se pode falar da produção agrícola sem que haja infraestruturas.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Continuamos em Moçambique. Em tempo de fim de ano, os balanços são realizados para analisar o que foi feito e o que ficou por fazer. William Mapote tem um balanço da atividade parlamentar.
Hoje, dia 17 de dezembro, vamos proceder ao encerramento dos trabalhos da 4ª Sessão Ordinária da Assembleia da República na sua 9ª Legislatura.
Foi com estas palavras que Esperança Bias, a Presidente da Assembleia da República, dava por encerrado o ano parlamentar em Moçambique. Foram 10 meses de calendário, mas que na prática se traduziram em 5 de sessões plenárias. Na hora do balanço, a RENAMO, maior partido da oposição, diz missão cumprida.
A bancada parlamentar da RENAMO, ao longo desta sessão, se bateu pela defesa intransigente do bem público e dos superiores interesses do povo moçambicano.
Era Clementina Bomba, deputada da RENAMO. Do lado do MDM, o balanço é de um ano com pouco para recordar. Lutero Simango é o chefe da bancada.
A captura do Estado por teias de corrupção generalizada e a gestão danosa das empresas públicas, um ambiente turvo e não conduzente para investimentos de capitais e fortalecimento de pequenas e médias empresas.
A sessão de encerramento voltou a ficar marcada por confrontos verbais entre as bancadas da RENAMO e da Frelimo. Feliz Avelino Silvia é o porta-voz da bancada majoritária.
Estamos numa sessão solene e não fica bem o comportamento dos nossos colegas. Desrespeitar a própria chefe delas. A chefe está disposta a continuar com o discurso, mas está a ser impedida pelo relator da bancada. Este é o cúmulo de desorganização. Vamos ter um pouco de respeito, no mínimo um pouco de respeito pela vossa...
Para a história, fica um ano parlamentar com 78 matérias aprovadas, onde apenas duas, nomeadamente o orçamento e o plano de atividades do Parlamento, foram da iniciativa dos deputados. Para o próximo ano, transitam matérias como a lei da comunicação social e de radiodifusão, assuntos polêmicos que acabaram engavetados devido à sensibilidade pública que traziam. De Maputo, para Voz da América, William Maputo.
Da política para a economia, ainda em Moçambique. No dia em que a Confederação dos Empresários Moçambicanos apontaram a guerra em Cabo Delgado e a pandemia como causas para um ano nada positivo para a economia, na província de Niassa, os preços subiram muito e há denúncias de especulação. Como nos diz na seguinte reportagem o André Batista.
Após o primeiro ataque na província de Niassa, que ocorreu a 28 de novembro, contra a aldeia Naulala, e o segundo, a 9 de dezembro, no mesmo distrito de Mekula, os preços de bens e serviços nas aldeias e troços de estradas atacados dispararam, chegando até 5 vezes mais alto que os praticados anteriormente. As carrinhas de caixa aberta e semicoletivo de transporte de passageiros deixaram de circular após o ataque e saque a uma das viaturas no troço entre a aldeia Naulala 1 e a 7 de Mekula, distrito colado à Moeda, em Cabo Delgado.
Agora aqui, até os carros não aparecem.
Disse a Voz da América, Zuneide Rafik, o morador local, assegurando que a situação tem originado a especulação de preço de quem tenta fugir dos novos ataques do grupo. Acrescentou, enquanto estava pendurado em cima de trochas de uma carrinha caixa aberta, a transferir-se para Lixinga. Para quem quer sair de Mekula, deve percorrer 45 km da sede do distrito para Mucoma, um percurso feito a pé ou de motorizadas, que cobra agora preços exorbitantes. Os ataques provocaram igualmente a escassez de alimentos, o que abriu espaço para a especulação de preços, chegando o preço da farinha de milho e o açúcar quase 5 vezes mais. Rita Celestina, outra moradora de Mekula, agora deslocada em Lixinga, onde estão a chegar mais deslocados, diz que não está fácil para quem quer fugir para um lugar seguro. Uma fonte ligada ao governo local, que pediu anonimato, disse à Voz da América que 600 pessoas deslocadas de Naulala continuam alojadas nas salas de aula da escola primária completa na sede de Mekula, recebendo parte do apoio das autoridades locais. André Batista, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Em Cabo Verde, os militantes do PICV, o maior partido da oposição, elegem no domingo Rui Semedo como presidente do partido. O líder interino encabeça a única lista apresentada à eleição. Embora Semedo defenda um projeto aberto a todas as sensibilidades e gerações, há sensibilidades internas que pedem mais ação e analistas também veem uma candidatura de transição antes das eleições de 2026. Eugênio Teixeira, na cidade da Praia.
O antigo dirigente que já foi secretário-geral do PICV, autarca, ministro e primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional, Júlio Correia, considera que o anúncio da intenção da Congregação de Todos é positivo, mas entende que deve haver sinais que na prática demonstrem que vai ser este o caminho a seguir. Para Correia, é fundamental romper-se com a prática utilizada nos últimos tempos da exclusão daqueles que pensam de forma diferente, situação que enfraqueceu e conduziu o PICV a resultados negativos em alguns pleitos eleitorais nacionais.
O consenso não é silenciar nenhuma parte. O consenso deve incorporar toda a riqueza que pode existir num partido. Deve incorporar um sentido democrático, um sentido de pluralidade, um sentido de diversidade, para que as coisas fiquem coloridas, porque de nada nos tem servido nestes últimos anos. Penso que ninguém tem dúvida que temos faltado muitas cores, e todas as cores, neste grande partido.
Para o analista político António Ludigiário Correia, esta candidatura de Rui Semedo dá sinais de ser transitória, porquanto entende que os possíveis tubarões para a disputa interna que culminará com os próximos embates eleitorais nacionais estarão na sombra a preparar as respectivas estratégias. No que tange à questão da reunificação da família Tambarina, António Ludgero diz que, na base, o PCV sempre manteve-se coeso, enquanto que as desavenças se cingiram mais a nível dos tubarões, que podem agora acertar passos pensando nos próximos desafios.
O Rui pode, de facto, congregar assim, para esta fase, mas chegando a hora de eleger um candidato, será o presidente, será candidato a primeiro-ministro, eu acho que vai-lhe faltar canelas. Porque repara, o que José Maria conseguiu em 2001 foi muito graças ao homem que ele disse que já tinha tudo que tinha para dar, graças a Pedro Pires.
As diretas para a escolha do novo presidente do PCV estão marcadas para este domingo, 19 do corrente. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
E nesta emissão da Voz da América, agora falemos aqui dos Estados Unidos. A guerra no Afeganistão foi a mais longa da América durante quase 20 anos. Mas apesar de anos de apoio internacional ao país, as últimas semanas de guerra revelaram a tomada do poder pelos talibãs. É uma retrospectiva deste ano apresentado pela Ana Guedes.
Terminou a mais longa guerra da América. Com a Al-Qaeda muito diminuída no Afeganistão, o presidente Joe Biden disse ao Pentágono que era a altura de regressar as tropas de John Kirby, secretário do Pentágono, para a imprensa.
Os militares, de facto, tinham feito o que foram enviados para fazer no Afeganistão. Impedia que aquele lugar fosse alguma vez um porto seguro para um ataque terrorista ou uma rampa de lançamento para um ataque terrorista à pátria.
Os militares americanos tinham esperança de deixar os seus parceiros afegãos preparados para enfrentar os talibã. Em vez disso, os talibã entraram em Cabul em meados de agosto, criando pânico quando as evacuações americanas começaram no aeroporto internacional Hamid Karzai.
Havia muito caos, havia muita confusão. O próprio presidente do Afeganistão tinha acabado de embarcar num avião e voado para fora do país. Ninguém antecipou o que se passou.
As forças afegãs, treinadas e equipadas pela coligação liderada pelos Estados Unidos durante 20 anos, caíram em menos de 20 dias. Algumas dessas forças apontaram para a falta de alimentos, munições e apoio aéreo. Em várias áreas dos países, os líderes locais rapidamente fizeram acordos com os talibãs, forçando outros a renderem-se ou a fugirem. Thomas Joshlin, da Fundação para a Defesa da Democracia.
Apesar da guerra de 20 anos no Afeganistão, ninguém sabia realmente nada. A liderança militar e a liderança política dos Estados Unidos não compreendiam os talibãs, não compreendiam a Al-Qaeda e não compreendiam a relação entre aqueles dois.
Os Estados Unidos ajudaram a evacuar 124 mil pessoas em apenas algumas semanas, mas esse esforço foi prejudicado por um ataque terrorista do Estado Islâmico que matou quase 200 pessoas, incluindo 13 militares americanos. Dias mais tarde, um ataque de drone americano, que segundo o Pentágono, destinava a atingir atacantes do Estado Islâmico, atingiu por engano e matou 10 civis inocentes. Entretanto, a evacuação deixou centenas de americanos e milhares de aliados afegãos para trás. Grupos dos direitos relataram mortos por vingança de aliados norte-americanos nos meses que seguiram e a tomada do poder pelos talibã provocou um colapso económico. Martin Griffiths, dos Assuntos Humanitários da ONU.
A queda livre da economia é muito mais violenta, severa e urgente do que temíamos. Pensámos que iríamos conseguir sobreviver ao inverno com pura assistência humanitária. Agora sabemos que isso não é suficiente.
A ONU diz que o Estado Islâmico, Khorasan, outrora limitado a pequenas áreas do Afeganistão, expandiu-se agora a todas as províncias. A ONU diz que os seus ataques contra os talibã e os civis quintuplicaram este ano. Responsáveis americanos prometeram repetidamente utilizar as suas capacidades para continuar a perseguir qualquer terrorista no Afeganistão que planeia atacar os Estados Unidos. Lloyd Austin é secretário da Defesa americano.
Isso é garantir que prestamos atenção às ameaças à medida que evoluem e que nos manteremos concentrados nisso com olhos de falcão.
Mas o exército dos Estados Unidos tem agora apenas cerca de 1 a 2% das capacidades que em tempos teve de análise no Afeganistão. Segundo o chefe do Comando Central dos Estados Unidos, a Associated Press, tornando essa missão ainda mais difícil. Entretanto, para os afegãos, o futuro sob o domínio talibã continua incerto. Zalmay Khalilzad, ex-enviado americano para o Afeganistão.
Existem sinais mistos, alguns positivos, outros não. Esperamos, portanto, que tudo se torne positivo. A alternativa é uma repetição do passado, que seria o sofrimento do povo afegão, o conflito e a interferência de pessoas de fora nos seus assuntos.
O mundo está atento para ver se os talibã governarão eficazmente e respeitarão os direitos humanos e se os grupos terroristas voltarão a prosperar lá enquanto conspiram para atacar o Ocidente.
Em Istambul arrancou hoje o terceiro Fórum Económico e de Negócios Turquia-África. A iniciativa do presidente turco, Recep Erdogan, visa, segundo ele, aprofundar a parceria com a África em termos de comércio, investimento, tecnologia e logística. Em conversa com Ana Guedes, o jornalista português radicado na Turquia, João Santos Duarte, analisa a forma como Ankara vê a sua relação com a África.
É muito interessante também, por exemplo, a forma como a Turquia aborda a África e a forma como a retórica turca chega até aos países africanos, porque a Turquia chega com um discurso propondo uma relação, que é aquilo que os ingleses dizem win-win, ou seja, uma parceria igual em que ambas as partes possam sair a ganhar. E a Turquia tem essa vantagem porque não tem esse peso, essa bagagem colonial, esse trauma colonial. Mas Erdogan, que obviamente é um político muito astuto e muito inteligente, de cada vez que vai à África, nos discursos ele procura sempre deixar soundbites que sabe que vão ser fortes e que vão ter impacto. Por exemplo, há uns anos no Gabão, em 2013, salvo erro, ele disse: a África pertence aos africanos, a Turquia nós não estamos aqui pelo vosso ouro, ao contrário de outros. Uhum. E muitas vezes está a referir-se à França e outras potências coloniais. Aliás, ainda este ano, na visita a Angola, Erdogan fez questão de lembrar, neste caso, o passado colonial português. É interessante, por exemplo, que a máquina de persuasão turca chega a ir até à história para buscar exemplos de acordos na altura entre o Império Otomano e os reinos africanos para dizer: estão a ver, nós já naquele tempo nós queríamos cooperação e queríamos parceria com os povos africanos. E depois, uma nota final em relação a essa questão semântica e de retórica e de imagem: é interessante o facto de Erdogan ter passado a descrever a Turquia como um Estado afro-euroasiático.
E agora vamos às notícias do desporto com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com a Taça das Nações Africanas de Futebol. Faltam 23 dias para o começo do torneio, onde estão lá Cabo Verde e Guiné-Bissau. E Covid continua a ser a sombra que ameaça estragar a festa. Agora foi anunciado que só as pessoas totalmente vacinadas e que tenham provas de ter sido testadas 72 horas antes poderão assistir ao vivo aos jogos. Vai haver poucos espectadores. A decisão foi anunciada numa declaração conjunta da Confederação Africana de Futebol e do governo camarunês, que reconfirmou assim que o campeonato se vai iniciar a 9 de janeiro. Tinha havido notícias a dizer que tudo podia ser cancelado. O receio de uma nova onda de Covid está a aumentar devido ao que se passa nos campeonatos na Europa, onde militam muitos jogadores africanos que estão na competição e onde a Covid começa a causar grandes problemas. Ontem, em Inglaterra, foi adiado o jogo entre o Leicester e o Tottenham devido a vários casos de infecção. E para amanhã já foram adiados outros 3 jogos, incluindo o segundo adiamento envolvendo o Manchester United de Cristiano Ronaldo. Em Espanha, o Real Madrid disse terem-se registado 6 novos casos positivos na sua equipa. A Liga Espanhola recusa pedidos do Real Madrid para adiar os seus próximos jogos, afirmando que enquanto o clube tiver 13 jogadores disponíveis, tem que jogar. Ora bem, vamos ver. Luka Modric e Marcelo foram os 2 primeiros a testarem positivo. Os outros 4 são o russo Lunin, o espanhol Marco Asensio, o britânico Bale e o brasileiro Rodrigo. Portanto, deste lote de jogadores, Modric é o único que joga sempre de princípio, Marco Asensio, às vezes. Antes de irmos para o basquetebol americano, voltamos à Inglaterra para assinalar que o Liverpool ontem bateu o Newcastle por 3-1. O Chelsea empatou com o Everton. O que é que isso significa? Pois significa que o Liverpool está a 1 ponto do líder, o Manchester City. Chelsea está em terceiro, agora a 4 pontos do City. Agora sim, vamos para o basquetebol americano, a NBA. Ontem, o Brooklyn Nets, que é tido como um dos favoritos este ano, bateu o Philadelphia 114-105. Brooklyn comanda a Conferência Leste. Outra equipa de Nova York, é claro está, o New York Knicks, que ontem bateu o Houston Rockets 116-103, mas o Knicks não vai bem esta época, está em 12º lugar na Conferência Leste.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta sexta-feira, 17 de dezembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página na internet voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. Para contactos com a redação central, o nosso número no WhatsApp está disponível. Mais 1-202-251-9466. A produção é do Léo Sarrilo. Títulos de atualidade a serem desenvolvidos mais à frente, Rússia propõe negociações com o Ocidente, exigindo o fim da expansão da NATO. Conselho de Direitos Humanos da ONU aprova investigação a crimes cometidos na guerra na Etiópia. Milhares de pessoas manifestam-se na capital da Tunísia contra o presidente. Sexta-feira, na Voz da América, é dia de artes. Mais à frente, a rubrica é assinada pelo Oscar Medeiros, que entrevista o cantor Dino de Santiago. Mas vamos começar em Moçambique, onde o presidente, na sua mensagem de Natal e fim de ano hoje, fez um balanço das atividades do seu governo, com esperança num 2022, com crescimento do emprego. A oposição reagiu. Alfredo Júnior, em Maputo.
Um dia depois de ter apresentado o Estado da Nação, o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, voltou a falar ao país, desta feita para apresentar a mensagem por ocasião do Natal e de fim de ano, tendo, na ocasião, destacado os aspectos que marcaram negativamente o país no ano, ora, a caminhar para o fim.
O terrorismo e o extremismo violento afetaram brutalmente alguns distritos de Cabo Delgado e os ataques da autoproclamada junta militar da RENAMO atingiram o centro do país, isto é, Sofala e Manica. A sinistralidade rodoviária nas nossas estradas causa vítimas mortais e danos materiais avultados. São alguns dos fatos que negativamente marcaram este ano prestes a terminar. Quanto ao desempenho macroeconômico, registramos nos três trimestres decorridos um crescimento acumulado de 1,78%, o que nos permite projetar um crescimento na ordem de 2,1% até o fim do ano.
Para o ano 2022, Nyusi augura um Moçambique melhor, com destaque para a criação de emprego para os jovens.
A juventude é o futuro de uma nação. E o nosso desafio é formar e continuar a promover oportunidades de emprego e trabalho para a juventude, absorver o mais rapidamente novo trabalhador na força de trabalho e empregos dignos. Com o final de mais um ano, e em jeito de balanço, permanece em nós o compromisso de continuar firme na luta para a melhoria das condições de vida e para o desenvolvimento do nosso Moçambique.
Para o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, Lutero Simango, nos dois discursos apresentados pelo presidente da República, demonstram que o ano que ora está a findar, o governo de Filipe Nyusi não conseguiu garantir o bem-estar do país, exemplificando com a realidade do setor de saúde e agricultura.
Muitos hospitais estão a enfrentar um problema de falta de medicamentos. Estou a falar de hospitais públicos. Estão em crise, falta de medicamentos e também falta de reagentes nos laboratórios para fazer as análises doentes. Falou tanto do desenvolvimento na agricultura. da produção de comida. Não se pode falar da produção agrícola sem que haja infraestruturas.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Na Guiné-Bissau, todos os órgãos de comunicação social e estatais entraram hoje no segundo de três dias de greve. Os profissionais da televisão, rádio, jornal e agência exigem do governo, entre outros, o pagamento dos salários em atraso. Tassana Kassamá.
O porta-voz dos sindicatos dos órgãos públicos de comunicação social da Guiné-Bissau, Zain Pereira de Jesus, falou dos motivos que sustentam a reivindicação dos profissionais da imprensa estatal.
Pagamento de 16 meses de salário ao pessoal contratado, efetivação dos mesmos contratados e também alguns com contrato de prevenimento. Revisão das letras dos antigos efetivos, como sabem, o órgão de comunicação social é um órgão que trabalha diferente de toda a função pública, trabalha dia e noite, fins de semana, feriados e festas.
Contactado pela Voz América, o secretário-geral do Ministério da Comunicação Social, Mamadou Sanó, precisou que a resposta às exigências dos sindicatos está avançada.
Estamos em contacto permanente com o Ministério das Finanças no sentido de efetivar o pagamento desses dois meses que estão em curso e mais os pagamentos dos três meses que faltam por pagar. Mesmo assim, continuamos a entabular contato com o Ministério das Finanças no sentido do governo poder liquidar toda a dívida em atraso com esse pessoal.
A greve iniciada ontem tem a duração de três dias e afeta não só as emissões nacionais, no caso da rádio e da televisão pública, a única do país, mas também põe em causa os retransmissores dos órgãos internacionais que emitem a partir do centro emissor de Nhacra, arredores de Bissau. O sindicalista Zain Pereira de Jesus enumera, entretanto, os pontos que devem ser cumpridos pelo governo para que haja o levantamento da greve.
O que acordamos na última negociação que tive é pagamento de 5 meses em 2 semanas e a criação de uma comissão para trabalhar no processamento das letras.
Mas o secretário-geral do Ministério da Comunicação Social, Mamadou Sanó, esclarece que o processo de efetivação do pessoal contratado não depende apenas da tutela, mas sim envolve outras entidades ministeriais, sublinhou.
Praticamente nós já fizemos a nossa parte porque mandamos um pedido de indigitação a todas as partes concernentes nesse processo. Estamos à espera de receber as indicações que é para poder avançar com a criação dessa comissão que vai proceder à conclusão do processo de efetivação, assim como o processo de efetivação do pessoal com contrato de provimento.
Era o secretário-geral do Ministério da Comunicação Social, Mamadou Sanó, sobre a greve nos órgãos públicos guineenses. Uma greve iniciada ontem e que vai até amanhã. Da Sena Kassamá, para a Voz da América.
A Human Rights Watch, uma organização internacional de defesa dos direitos humanos, numa declaração otimista divulgada hoje, escreve que apesar do impacto devastador da pandemia do coronavírus na vida das crianças em todo o mundo, há áreas de progresso para as crianças que podemos celebrar. Amar Lassaret tem uns detalhes.
De acordo com a Human Rights Watch, o número de países que proíbem o castigo corporal de crianças aumentou para 63 este ano, com a adição da Coreia do Sul e Colômbia. Segundo a organização, há 40 anos havia apenas um país com a proibição em vigor. O grupo apontou para outros desenvolvimentos positivos. Espera-se que uma nova vacina contra a malária salve a vida de dezenas de milhares de crianças todos os anos na África subsaariana. Entretanto, a Organização Mundial de Saúde declarou a China livre de malária. O país asiático, segundo a Human Rights Watch, foi outrora o lar de 30 milhões de casos de malária por ano. A taxa de mortalidade infantil mundial continuou a sua tendência descendente este ano, caindo 2% desde 2020 e quase para metade desde 2000, disse a Human Rights Watch. Na Tanzânia, foi levantada a proibição de as mães adolescentes frequentarem escolas públicas. A Tanzânia tinha recebido críticas de vários países e grupos de direitos humanos devido a esta proibição discriminatória. Entretanto, este ano foram promulgadas leis que proíbem os casamentos de crianças na República Dominicana e nos Estados Americanos de Nova York e Rhode Island. A Human Rights Watch também informou que mais 6 países, Argélia, Maldivas, México, Namíbia, Timor-Leste e Togo, aprovaram a declaração Escolas Seguras, que protege as escolas e universidades de serem usadas militarmente. O uso militar de escolas diminuiu em mais de 50% nos países que foram os primeiros a subscrever a declaração, informou a organização. Também em África este ano, a Human Rights Watch afirmou que uma coligação de grupos armados no Mali assinou um plano de ação das Nações Unidas comprometendo-se a pôr termo à sua utilização de crianças soldados e a outras violações contra crianças em conflitos armados. A Human Rights Watch também disse que mais de 45 mil crianças de 84 países foram libertadas da detenção este ano. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, observou no início deste ano que as crianças detidas não têm acesso adequado a nutrição, cuidados de saúde e serviços de higiene e são vulneráveis à negligência, abuso físico e psicológico e violência baseada no género. A muitos é negado o acesso a advogados e a cuidados familiares e incapazes de contestar a legalidade da sua detenção.
E abrimos aqui a rubrica semanal de artes, hoje com a assinatura do Oscar Medeiros, em entrevista ao cantor cabo-verdiano Dino Santiago.
Na trilogia Mundo Novo, Dino de Santiago aposta no resgate das suas origens. O músico português de ascendência cabo-verdiana diz que as músicas cantadas em crioulo de Cabo Verde abriram-lhe as portas do mundo.
Sabes que esta viagem entre o Mundo Novo, o crioulo e o badiu mostraram-me que realmente é mesmo importante quando tu consegues resgatar as tuas origens. Eu cresci em Portugal com uma história que só tinha uma versão caucasiana, uma versão eurocentrista, onde eu nunca fui educada de sentir o orgulho africano. Então eu não reconhecia a minha tez. Quando me olhava ao espelho eu não via uma pessoa negra, eu via o Dino através do olhar, e só na idade adulta é que fui confrontado com a cor da minha pele. Até lá eu achava que era só mais a questão social, por viver num bairro e ali haviam pretos e brancos a conviverem, era a miséria, e então era cada um a tentar sobreviver ao dia. E então quando reconheci a minha pele, quando percebi o impacto que tinha quando eu falava sobre as nossas origens, positivos e menos positivos, percebi-me que realmente eu precisava de resgatar esse meu lado. Não ter medo de ir à praia para ficar mais escuro. E isso ouvíamos em casa. Cuidado, não apanhem muito sol. Cuidado com o que dizem. Cuidado como falam com a polícia. Foi sempre com esse medo. Cuidado, não falem de política. E hoje, sinto que ao cantar em crioulo e esse meu expressar na língua mãe que me nutriu, abriu-me portas para o mundo, mostrou-me o quão limitado nós somos quando não abraçamos as nossas raízes.
Numa entrevista a um jornal português, o Dino usou uma expressão muito interessante. Quando a África deixar de estar na moda, não vamos esquecer que aqueles ritmos, estou-me a referir ao funaná e ao batuque, tinham uma importância cultural fortíssima e como ajudaram todos aqueles povos a sobreviver a séculos de opressão e exclusão. Como descreve este processo que está em curso do abraçar não só os ritmos africanos, como também as mensagens que estes ritmos acarretam?
Sabes, imagina, o batuque e o funaná foram ritmos que sobreviveram à Inquisição, sobreviveram às constantes buscas dos senhores por aqueles que fugiam para o interior de Santiago, e foram géneros que foram censurados e proibidos pela Igreja durante séculos, até ao final do Estado Novo. E são géneros que mantiveram a sua essência rítmica, eram considerados sons do diabo, e depois de eu ter corrido o mundo, ter tocado em Nova Iorque, São Paulo, Berlim, correr a Polónia de Norte a Sul, Holanda, Inglaterra, França, e ver as pessoas a dançarem os nossos ritmos e olhar e ironicamente começar a pensar. E pensar que um dia alguém achou que isto era um ritmo do diabo só porque havia uma manifestação física dançante que eles consideravam provocadora. Então, hoje, com o nosso olhar de quem já percebe que estes ritmos são muito mais do que somente ritmos, eles são cultura, são símbolos que marcam a nossa história e que foram rejeitados até pelas elites cabo-verdianas no início do século XX, porque se achava que era um som dos camponeses, não é? E hoje, poder ver estes ritmos a tocarem pelo mundo fora e as pessoas a fazerem deles o seu dia-a-dia, mostra que realmente estamos com uma oportunidade de rezar de novo a história e de eternizar com justiça, pelo menos, a memória daqueles que sonharam um dia e nós hoje realizarmos, estás a ver?
Batuque e funaná, ritmos que simbolizam a história de Cabo Verde pelo mundo fora, com Dino de Santiago. O tempo de África é agora. Esta expressão tem sido recorrente entre os artistas e empreendedores africanos no sentido da mudança nas narrativas do continente e sobre os africanos. O Dino concorda com isto?
Eu não usaria dessa forma o tempo de África ser agora, porque senão continuamos a perpetuar. Ou seja, é agora porquê? Porque o mundo está a olhar para a África com um prisma de realmente olhar para a África como o futuro, ou estamos a olhar para a África como um sítio para continuar a explorar, mas agora com um neocolonialismo mais capitalista? Depende da forma como ele vem, não é? Se nós, como africanos, dissermos que estamos a olhar para a África e o tempo é agora, mas é agora para quê? Para eu formar-me e depois dar tudo o que aprendi, em vez de dar ao meu continente, vou dar ao exterior? Ou vou absorver o máximo e depois levo para continuar a educar os nossos africanos a serem líderes, a acreditarem que chegamos à África, a maior parte dos hotéis, estâncias, os melhores restaurantes continuam a ser de europeus, não são do nosso povo africano. Então, quando os nossos líderes olharem para os nossos jovens, é o continente com mais jovens, a par da América Latina, e então são continentes que estão a ferver juventude, e a juventude que vai um dia ser vão ser os novos líderes. E estamos a educar os nossos novos líderes, ou estamos a oprimi-los com medo e com a vendê-los ainda o American Dream? Então eu fico sempre muito relutante com isso, porque sinto mesmo, e tenho falado muito com os artistas cá em Portugal, há muita necessidade de lutar por um território com a dimensão de Portugal, achar-se que em Lisboa é onde acontece tudo, quando tu tens todas as cidades de Maputo, como Maputo, como Luanda, em Bissau, em São Tomé, Cabo Verde, por dialogar. Ou seja, tens muito mais público quando olhas para a África do que quando olhas para este lado norte, a norte da África. Então a minha sensibilização é quem diz isso, se quem diz está realmente a olhar para a África. É uma questão que eu deixo também para as pessoas pensarem.
Numa nota muito especial, não podemos deixar de perguntar como foi apresentar à Lisboa Mestiça a Madonna e qual foi a melhor parte desta conexão.
Sinceramente, foi muito fácil e sinto que ela foi uma afortunada por ter vindo parar a uma Lisboa que infelizmente ainda não se reconhece como aculturada e crioula, mas o que é certo é que foi simples reunir tanto talento então, num espaço tão, tão pequeno como é Lisboa, com uma dimensão gigante, com artistas gigantes de Moçambique, de Angola, de Cabo Verde, da Guiné, de São Tomé, do Brasil. E ela teve acesso a isso tudo semanalmente, gratuitamente, com talento que ela considerou Lisboa a cidade mais inspiradora e mais rica em termos culturais que ela conhece no mundo. E eu só fico triste que ela tenha visto e nós ainda não vimos, ainda lutamos Game of Thrones, cada um a querer construir o seu castelo. Então só espero que sirva de exemplo para nós sabermos que isto é nosso, ninguém descobriu nada, ela não descobriu nada, isto é nosso, é só nós sabermos olhar e realmente começar a materializar com a nossa cultura aquilo que muitas vezes nós não valorizamos.
Na noite em que o seu nome foi revelado na lista das 100 personalidades negras mais influentes da lusofonia pela Banco Man, Dino de Santiago brindou o público presente no Teatro São Luís em Lisboa com uma das canções marcantes do seu álbum Badia.
Que simbologia tem o álbum Badiou?
Antes de tudo, obrigado a Voz América por este momento e a ti, Oscar, por esta partilha. E Badiou, neste caso, é um tributo a um povo que muitas vezes é esquecido quando se narra a história do simbolismo do que é ser Badiou ou do Badiou que se fala. E neste caso, Badiou é um povo que foi escravizado, roubado de África, mais propriamente da zona da Gâmbia e do Senegal e depois posteriormente da Guiné, para a Ilha de Santiago, neste caso para a Ribeira Grande, antiga Cidade Velha, e aí os portugueses começaram o grande comércio de pessoas escravizadas que durou quase 4 séculos. E os Badiou foram os primeiros que conseguiram fugir para o interior de Santiago, para as montanhas, que foram apelidados de Badiou pejorativamente pela corte portuguesa, que maioritariamente vinha do norte de Portugal, que troca os Bs pelos Vs. Então eram os Badiou, que se tornaram os Badiou. E no final do século XX, finalmente, o povo crioulo Badiou adotou o nome como símbolo de resistência e resiliência na luta pela independência.
Como acabou de referir, o Badiou tem uma série de participações, ou seja, conexões com artistas de diferentes cantos do mundo. O que é que representa esta comunhão?
Para mim, primeiro foi um sinal de que nada como a partilha para se chegar ao resultado final de um disco. Para mim, fazer um álbum é como fazer um filme, e num filme tens o realizador, o produtor, várias outras personagens, e eu quis ter esse elemento extra, que é juntar o máximo de produtores possíveis, o máximo de compositores possíveis, o máximo de cabeças pensadoras, para trabalharmos este disco, sem o propósito de propriamente transformá-lo num disco, mas sim numa experiência onde criadores se sentam para pensar num mundo novo. E deu origem a este Badiou. Foram 37 canções, delas saíram 12, e estou muito feliz com o resultado final.
Disse numa entrevista que o Badiou é o primeiro álbum que veste a sua pele sem receio de mostrar a sua vulnerabilidade. Que vulnerabilidades são essas e como tem aprendido com elas?
Este disco eu despi muito do que eram as minhas crenças, fruto da religião católica, castradora, onde tudo o que nós pensássemos que fosse fora da caixa era símbolo de pecado. E então tive que fazer uma desconstrução muito grande no que diz respeito à forma amorosa com que fui criado pelos meus pais, mas aceitar as limitações que vinham de uma criação muito unilateral, não é? Que é, infelizmente, o que muitas vezes as religiões fazem ao tentarem trabalhar a nossa fé. E então foi uma busca, um resgate à minha essência, um resgate à minha própria verdade, ao som da minha voz, e com muita busca de ajuda na questão da saúde mental, a ser acompanhado por uma psicóloga até hoje, a ser acompanhado por um terapeuta pessoal. E então este disco bebe muito de um Dino que se despe desses preconceitos, mostra a sua vulnerabilidade, mas sem vergonha de parecer mais fraco. Não me sinto mais fraco, sinto muito mais eu, muito mais presente, muito mais consciente, a aceitar as minhas limitações, e ao primeiro como pai, estás a ver? E aí foi determinante também.
Como deixou aqui a entender, é um artista extremamente preocupado com as causas da saúde mental, discriminação social. Como é que tem incorporado esses temas no seu trabalho?
Olha, por exemplo, a canção número 2 do disco, que é a canção Voei de Mim, que escrevi com o Princesito, é uma canção precisamente que se espelha alguém que se olha ao espelho e não se reconhece. Então daí a expressão Voei de Mim, um voo tão longo que quando regressei não haviam galhos para eu pousar as minhas penas. Passei por mim tantas vezes na rua, pisei-me e não me reconheci. Sinto-me um funil invertido, e um funil invertido não absorve. E todas essas questões é mesmo de quem percebeu que passou a vida toda a ser personagem secundária da sua própria vida, da sua própria história, e hoje é o meu resgate, a personagem principal da minha própria história.
E a voz da América no dia em que o nome do músico, compositor e ativista português de ascendência cabo-verdiana foi revelado na lista das 100 personalidades negras mais influentes da lusofonia pela Bantu Men.
Olá família, daqui Dino Santiago, e deixo-vos um abraço enorme nestas épocas festivas, um Feliz Natal e um ano novo 2022 maravilhoso. Voz África, no Bay.
Oscar Medeiros, a Voz da América em Lisboa.
Nas curvas do bairro. Nas curvas do bairro.
Aqui toda a gente sente. Terra não é só o lugar onde se nasceu, é também o chão que trazemos na mente. Aqui toda a gente é parente.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias.
A Rússia publicou hoje propostas de segurança dirigidas à NATO e aos Estados Unidos e apelou a conversações urgentes com Washington, isto numa altura em que as tensões entre Moscovo e as capitais ocidentais têm vindo a aumentar por causa do conflito na Ucrânia. As propostas, que a Rússia diz serem vitais para a sua segurança, dizem que a NATO não deve permitir a entrada de novos membros na aliança militar liderada pelos Estados Unidos e apelam ao não estabelecimento de novas bases militares em países da antiga União Soviética. A publicação das propostas surge num momento tenso dos laços da Rússia com o Ocidente, particularmente por causa do conflito na Ucrânia. O Ocidente acusou Moscovo de estar a preparar uma invasão iminente à Ucrânia, mas o presidente russo Vladimir Putin nega ter planeado isso e culpa a NATO pelo aumento das tensões. O documento da Rússia diz, entre outras coisas, que Moscovo e a Aliança deveriam trabalhar para impedir incidentes na região do Báltico e do Mar Negro e que deveria ser criada uma linha telefónica direta para contactos de emergência. A Rússia propõe que navios e aviões dos Estados Unidos e da Rússia não sejam colocados em áreas de onde possam atacar os territórios de ambos os países. Muitas das exigências da Rússia, incluindo uma proibição a 9 membros da NATO, já foram rejeitados pelos Estados Unidos e pela própria NATO. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse hoje que, em qualquer diálogo com a Rússia, este país tem também que responder às preocupações da NATO e esse diálogo tem que ser feito em consulta com os parceiros da NATO, como a Ucrânia. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse que Moscovo está pronto a entrar de imediato em negociações e disse ter sugerido que Genebra como local para esses encontros. O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas adotou hoje uma proposta para formar um painel de peritos internacionais para investigar violações cometidas por todas as partes na guerra na Etiópia. A proposta foi aprovada por 21 votos contra 15, incluindo Rússia e China, e 11 abstenções. A Etiópia e o grupo africano no Conselho tinham pedido a rejeição das propostas, mas vários países africanos, incluindo o Senegal e o Sudão, não votaram contra, escolhendo a abstenção.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta sexta-feira, 17 de dezembro. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.